outro, se você que está aí não está vendo, mas ali está. Bom dia, queridos. Eu queria fazer uma oração, amém? Pai, muito obrigada por esse tempo precioso que nós temos em igreja, essa comunhão aqui dos santos, esse lugar de encontrarmos, de praticarmos uns aos outros. Muito obrigada, Senhor, que na exposição da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo possa trazer conhecimento, possa trazer luz e verdade. Nós dependemos inteiramente de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu tenho achado bem empolgante, né? Quem veio domingo passado ouviu a palavra do Arthur. Se você não veio, você pode ouvir no nosso Spotify, lá, Igreja Ágape. Foi uma palavra muito tremenda, né? E eu creio que é muito interessante a gente trabalhar dessa maneira, né? Um mês e um tema. Eu sei que a gente não consegue esgotar tudo o que se pode falar, com certeza absoluta. Mas o nosso manual sempre é a Bíblia, né? E tudo que eu vou falar é aquilo que eu creio. Eu não só peguei informações ou dados, né? Mas é o que eu creio também. E eu espero, então, que, como eu orei, o Espírito Santo traga conhecimento para você, né? E, às vezes, não só entender, sabe? Às vezes, o entender nos faz dominadores, mas o conhecer nos faz avançar, né? Já viu quando você tem uma situação, você fala, eu só queria entender isso, Deus, eu só queria te entender. Entender para quê? Para botar um ponto final? Mas quando você tem conhecimento, o conhecimento te leva para mais alguma coisa à frente, te leva para uma prática, né? Então, eu me preparei para estar aqui, você se preparou? É importante a gente se preparar ao vir, né, para a igreja, é muito importante. E, na verdade, o que acontece é que finanças exigem, né, ou exigem educação financeira. E educação financeira é uma coisa que a maioria de nós não teve. Nas nossas escolas, infelizmente, você não vai para aprender sobre educação financeira. Muitas vezes, os nossos mestres, então, foram os nossos pais, né, alguém que a gente admirava ou espelhava, enfim. Mas... O Brasil, hoje, ele está numa escala que ele é o terceiro país mais endividado do mundo, né? Ao lado da Ucrânia. Isso é uma informação do FMI de 12 de outubro do ano passado. E o que mais endividou o Brasil? Só quero dar uma pincelada para você, eu vou usar a Bíblia, alguns textos, mas eu quero dar uma pincelada aqui para você. O que mais endividou o brasileiro? Alguém quer arriscar? Bom, o que mais endividou o brasileiro é o cartão de crédito. Ele permanece como o principal tipo de dívida, mencionado por 86,9%, quase 87% dos brasileiros admitem que a sua dívida é em função do cartão de crédito. Agora, será que realmente o cartão de crédito é o problema ou o seu mau uso? Lembro quando o Matheus era criança e aí ele pediu alguma coisa para o Túlio. Sempre foi ousado, sempre pensou grande. Pai, compra isso. O Túlio não tem dinheiro. Mas você tem cartão. Né? E, na verdade, eu quero te contar uma novidade, não sei se você sabe, mas o cartão de crédito nunca foi cartão de crédito. Ele é um cartão de débito. Porque você usou, você está devendo. Né? Claro que você pode ter compromissos mensais ou parcelas. E, se você não pagar no dia, a partir disso passa a ser, então, dívida, né? Mas é muito importante a gente usar com responsabilidade o cartão de crédito, né? Então, uma coisa importante para você, se você quiser gerenciar aí sua casa, suas finanças, identifique e elimine gastos desnecessários. Às vezes, o que acontece é que a gente, numa situação, a gente pode ir até certo ponto, mas tem situação que a gente precisa de retroceder e não tem nenhum problema com isso, né? Então, por exemplo, gastos desnecessários com mercado, roupas ou assinaturas de serviços e produtos, né? Evite compras impulsivas. Eu já ouvi de nutricionistas, né, e pessoas que cuidam dessa área da saúde, eles falam assim, jamais vá para o supermercado com fome. Gente, quem já passou por isso? Eu vou e vou abrindo os produtos e comendo, e guardando a embalagem para pagar. Eu pego uma água de coco, daqui a pouco eu pego uma alga, daqui a pouco eu pego um negocinho e abro e vou comendo. Então, assim, e aí você não só come ali, como você está com fome, aí você leva, não, isso aqui eu vou comer. Entendeu? Então, abasteça em casa antes, né? Quem vai fazer a compra, e compre aquilo que você realmente tem que comprar. Pelos sorrisos, eu acredito que não foi só eu que passei por isso. Então, lembre-se que o descontrole é interno. Né? Uma verdade que existe, o Túlio sempre repete aqui, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não mudaremos os nossos hábitos. Os nossos hábitos só são mudados, queridos, pela mentalidade mudada. Então, às vezes, a gente precisa de falar, precisa de repetir, precisa de ouvir, precisa de aprender, até aquilo entrar dentro de nós e realmente mudar a nossa mentalidade, né? E outra coisa importante da gente saber é que o dinheiro apenas potencializa as nossas vontades, né? O dinheiro não é ruim, a gente sabe, por isso quem lê a Bíblia sabe. A Bíblia fala que o dinheiro atende a tudo. É interessante isso. Mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro. O dinheiro tem poder, mas ele não pode ter autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Você precisa ter autoridade sobre o dinheiro. Então, a principal transformação deve ser interior, como eu disse agora, uma mudança de mentalidade. E eu queria dar três pontos aqui. Número um, evite comparações. Queria que alguém colocasse para mim Eclesiastes 4:4. Eu acho esse versículo tremendo. E ele está ali em Eclesiastes, às vezes a gente não dá muito valor, achando que, por ser um livro, né, às vezes poético, mas olha só, observei que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. Tem uma outra tradução que nos fala um pouco melhor, mas, resumindo a história, a comparação, muitas vezes, nos leva a ter coisas. Sabe? Você trabalha, você tem o seu ganho, você tem a sua produção ali mensal, mas o seu vizinho comprou um carro do ano. Aí você já começa a trabalhar para trocar o seu carro também. Não tem nada de errado em ter um carro bom, em ter um carro novo. Dizem, alguém diz que a melhor marca de carro é zero. E eu concordo, né? Você fica uns 5 anos sem ter problema, né? Mas a comparação, às vezes, nos leva a ambicionar coisas, a querer ter coisas. Volto a dizer, não tem problema nenhum em querer ter coisas, mas desde que o seu motivo principal não seja por inveja do seu próximo, não seja por comparação, né? Ah, eu tenho aqui uma tradução da NVT. Então, observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento, tá? Então, segunda coisa, valorize o que você já possui. Gratidão. É muito importante nós sermos gratos, né, por aquilo que a gente, então, tem, já adquiriu. Terceiro ponto, concentre-se nas suas metas. E preste atenção que são metas e não sonhos, né? Então, metas a curto, a médio e a longo prazo. Equilibre também suas contas pessoais. Isso aqui são só dicas, tá, gente? Igual eu estou te falando, depois eu vou entrar no profundo, né? Então, equilibre as suas contas. Liste a sua receita mensal e priorize as despesas físicas. Como? Fixas. Primeiro, moradia. Segundo, alimentação. Terceiro, transporte. É o básico que você precisa para se manter e ir e vir, não é verdade? Crie também o hábito de reservar uma quantia para poupança ou investimentos futuros, mesmo que seja pequena. E para as despesas variáveis, preste atenção naquilo que sobrou, né? Então, divida em partes iguais. Por exemplo, esse mês eu tenho R$1.000 para gastar. Então, gasta 250 por semana. Se você gastar mais do que isso, as contas vão se desequilibrar no final do mês, né? E também é útil, claro, você projetar despesas anuais, né? E que não são, nem são imprevistos. IPVA, IPTU, matrícula de escola, né? A gente estava conversando aí embaixo agora, a Carla acabou de falar, né? Esse mês, o que é que o Lucas gastou com a matrícula dos dois filhos que vão estudar ano que vem e do que está estudando esse ano, já também a mensalidade. Então, teve que pagar 3 mensalidades. Né? Então, a gente tem que se precaver com isso. Então, nós podemos utilizar rendas extras, né? Nesse caso. E aí pode ser um plantão, pode ser um 13º salário, um trabalho de freelancer, né? Para que você poupe ou invista de alguma maneira. Ah, existiu também, houve um dado, acho que do ano passado, se eu não me engano, que 77,8% da população segue endividada. Gente, isso é muito triste, porque o endividado ele é escravo, literalmente. Né? Ele é escravo. Então, a queda foi só de 0,1% em relação a 2022, né? Que esse dado é de 2023. Então, mais ou menos 108 mil pessoas só saíram dessa condição no ano passado. Bom, graças a Deus, já é um número, né? Mas já o número de inadimplentes chegou a 29,5% dos brasileiros. Isso é absurdo. Você pensa em 30% dos brasileiros, são 80 milhões de brasileiros, não é? E é o maior desde 2010, quando o número era de 24,9% em janeiro. Né? Quando o número era de 24,9% em janeiro de 2024. Bom, a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E é muito importante, muito interessante, a gente sempre voltar para a Bíblia naquilo que ela ensina, né? Então, fala aqui, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né, ou lhes serão dadas. Se você olhar, o texto está falando justamente ali das necessidades. Tem gente que acha que Deus prometeu aqui, então, a sua BMW. Né? Então, não é bem isso. Né? Isso aí você vai conquistar em nome de Jesus. Jesus, se você recebe, diga amém. Né? Mas justiça é voltar para Deus. Eu estou falando isso baseado no que Jesus disse. Quando o Espírito de Deus vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. Agora, preste atenção nisso, olha que interessante. Então, a justiça é voltar para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Mas a justiça é voltar para o Pai. Quem volta é quem veio. Concorda comigo? Se você vai para o céu, se você acha que você vai para o céu, você está enganado. Você vai voltar para o céu. Amém, queridos? Nós viemos de lá. Mas quem veio, vem com uma missão. Então, nós temos uma missão nessa terra. Nós temos uma identidade e nós temos um propósito. Nós viemos com uma missão. Então, na verdade, eu deveria pensar que o meu dinheiro deve ser gasto na minha missão. Ou seja, o dinheiro deve ser um instrumento de justiça. Você veio com uma missão. Então, o seu dinheiro deve ser gasto com isso. Não é só com isso. Não sei se você me entende. Mas nós temos uma missão nessa terra. Né? Então, por exemplo, às vezes, queridos, nós estamos tão corridos no dia a dia que a gente acha que quando a gente pega um Uber é para ir para algum lugar. Não é. Você pegou um Uber para ter um encontro. Você, às vezes, pega o Uber, eu pego o Uber, por um interesse próprio, para suprir a minha necessidade. Mas não é isso. Deus planejou que você pegue um Uber para interferir na vida de alguém. No caminho dele, você que vai conduzi-lo a algum lugar. Você está ali para um encontro. Você está ali para um propósito. Você está ali para uma missão. Amém? Então, se a gente tem essa noção sempre do encontro, você não vai na padaria para buscar pão. Você vai na padaria para ter a oportunidade de mostrar para aquela moça do caixa que ela tem uma missão, que ela veio com uma missão. Você pode até perguntar isso para ela. Qual é a sua missão? Você sabe para que você nasceu? Né? E daí você pode introduzir, então, o evangelho. Né? Então, nós devemos gastar o nosso dinheiro principalmente com a nossa missão, né? E o seu gastar, tanto o seu gastar quanto o seu ganhar, mostram o seu entendimento. Se você é filho ou se você é escravo. Eu acredito que, literalmente, o Evangelho ele diz respeito a isso. A você entender se você é filho ou se você é escravo. Isso vai fazer toda a mudança em toda a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua postura, na sua forma de pensar, na sua forma de viver, né? Então, eu ouvi um exemplo muito legal, né? E eu queria te trazer aqui para participar para você, né? Em relação ao dizimista, ao ofertante, né? E eu queria agora que você prestasse atenção para que você dê uma resposta para você mesmo, né? E para Deus. Mas suponhamos que o pastor Túlio vai numa pizzaria e ele leva algumas pessoas com ele da igreja. E muitas vezes nós somos manifestados nessas situações. Eu quero que você pense quem é você na pizzaria. Legal? Combinado? Então, o que, que acontece? Todo mundo ali aproveita, curte, come a pizza, que legal. Mas aí o Túlio levanta o dedo, chama o garçom e pede a conta. Aí levanta o espiritual correndo e fala, pastor, você não repara, não? Mas eu tenho que orar pela minha prima no hospital. Ou seja, só ele tem compromisso, só ele é o espiritual, todo mundo ali precisa de entender, porque o que está todo mundo fazendo não é importante, só o que ele está fazendo é importante. Então, ele levanta com essa desculpa e, ó, vai embora. A conta é dividida entre todo mundo. O dizimista pergunta, quanto é a minha parte? E o garçom fala, é 45,30. E o abençoado tem R$45,30. Ele pegou até as moedas em casa, porque ele é radical. Ele dá o que ele deve. Entendeu? Aí chega o ofertante e fala assim, pastor Túlio, toma aqui, ó, R$60. É a minha parte e o que sobrar aí pode abençoar alguém. Mas aí chega o irmão e vira para ele e fala, pastor, qual que é a bronca aí? Deu para fechar? Quanto que falta? Sinceramente, querido, não responde para mim. Quem é você na pizzaria? Isso mostra a nossa generosidade, isso mostra a nossa maneira de lidar com dinheiro, isso mostra a nossa confiança, isso mostra o nosso posicionamento e a nossa postura de filhos ou não. A Bíblia fala assim, Mateus 6:21, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, se nós entendermos o que nós temos, nós também entendemos o que somos. Se entendemos o que temos, desculpa, só entendemos o que temos se entendemos o que somos. E isso diz respeito a propósito e necessidade. Queridos, eu acredito que essas verdades são verdades que você cansou de ouvir na igreja, muitas vezes. Aqui ou em outra, né? Às vezes até pela Bíblia. Mas o que eu sinto, assim, pelo menos para a minha vida, é que Deus quer trocar o snorkel pelo cilindro. Você entende essa linguagem? O snorkel, você fica ali, ó, na superfície, aquele negocinho que você põe na boca e fica respirando. Mas o cilindro é aquilo que o profissional da... Como é que chama? Daquele esporte mergulhador, ele usa para ir em águas profundas. O snorkel você usa para ver uma... Como é que chama o conjunto de peixes? Estou esquecendo as palavras todas. Um cardume que veio próximo à superfície. Agora, o snorkel, não. O snorkel você vai ver coisas maravilhosas que jamais você veria na superfície. Então, eu creio que é um tempo, né, para nós trocarmos realmente o snorkel pelo cilindro. E, na verdade, nós, eu acredito que Deus, ele quer saber com quem ele pode contar. Né? Eu dei um exemplo, e todo exemplo é manco, mas será que a gente tem essa postura diante de Deus? Quando a gente vê alguém em necessidade, não é verdade? Bom, então, nós já fomos declarados livres, amém, queridos? Mas muitos de nós, mesmo sabendo que somos filhos, estamos vivendo como escravos. Isso é muito forte, é muito mais forte do que a gente imagina. Sabe, por causa da nossa crença limitante, como tem sido falado aqui, por causa do que nos ensinaram, por causa do que a gente ouviu, às vezes, na escola, por causa da gente, do que a gente vivenciou dentro de casa, como a gente tem falado sempre. Isso não é para você, não, meu filho. Não, você não é de família rica. Oh, isso não é bico para você, não. Você nunca vai conquistar isso, você nunca vai ter aquilo. Dinheiro é sujo. Ah, aquele ali conquistou aquilo ali porque deve ter alguma coisa errada na vida dele. Então, a gente associou, às vezes, o dinheiro, até riquezas ou prosperidades, a coisas ilícitas. E a Bíblia fala que Deus é quem te dá poder para adquirir riquezas. Né? Então, isso é algo que a gente tem que parar para pensar. Né? Nós somos filhos. E eu queria te dizer que o evangelho não é para um escravo começar a pensar como príncipe, mas é para um príncipe parar de pensar como escravo. Vamos partir de um ponto aqui. Você é príncipe ou escravo? Então, não é. Você tem que ter essa mentalidade. Se você é um escravo e ficar tentando pensar como príncipe, não vai dar certo. Mas você, como príncipe que já foi estabelecido, que você é, você precisa abandonar qualquer pensamento de escravo e de servo. Né? Queria te fazer outra pergunta para te fazer pensar. Se você ganhasse hoje um prêmio, uma herança, uma fortuna, você ficou sabendo que um parente seu morreu e deixou algo para você, você iria trabalhar amanhã? Pensa sobre isso. Isso é muito forte. Porque o trabalho na Bíblia foi estabelecido antes do pecado. O trabalho é digno. Se você trabalha, né, se você trabalha pelo dinheiro, você está trabalhando pela necessidade e não por um propósito. Então, o seu propósito é interrompido? Sabe o que, é que Jesus disse? Meu Pai trabalha até agora. E eu também. Meu Pai trabalha até agora. E eu também. Então, a gente precisa de pensar sobre essas coisas. Porque se você não trabalhar até o dinheiro que você ganhou, você vai perder tudo. Sabia que tem uma estatística que 83% das pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobres, piores, às vezes, do que eram? E eu lembro do meu cunhado brincar com isso. Muitos anos atrás, ele falava assim, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Queridos, preste atenção. Não é para você trabalhar além, mas também não é para trabalhar a quem. É para você trabalhar na sua missão. E a sua missão não é penosa. A sua missão não é pesada. E Deus vai te suprir. Mas eu volto a dizer, os pensamentos de que nós não viemos de nascer numa família rica sempre nos assaltam. Ah, então vou ficar à toa. Não falei isso. Falei para você trabalhar. Não é verdade? Às vezes até, me perdoem, mas até a mentalidade de ter um emprego, de ter o seu garantido mensalmente, às vezes mostra onde o nosso coração está. Não é que você tem que pedir demissão, não, por favor. Às vezes, por um tempo, né, você precisa de estar nessa condição. Mas você precisa de trabalhar por uma missão e não por uma necessidade. Você precisa de trabalhar não para você mesmo. Não, você não é um fim, né? Mas você trabalhar para o reino. E eu quero te dizer, queridos, que no reino de Deus só tem prósperos. Posso ouvir? Amém? Agora, eu vou te definir o que é prosperidade. Prosperidade e sucesso não dizem respeito ao que você tem, mas a quem você tem. Amém? A quem você tem e, consequentemente, a quem você se tornou, porque você é filho dele. Então, você é herdeiro de todas as coisas. Eu vou repetir. Prosperidade e sucesso não dizem respeito ao que você tem, mas a quem você tem. E a Bíblia tem um exemplo fantástico, que eu acho tremendo, um dos melhores. É Gênesis 39, 2. A Bíblia fala assim, pode colocar para mim? Na verdade, eu acho que eu quero ler o 1 e o 3 também. Gênesis 39, 1, 2 e 3. Falando de José. Então, a Bíblia fala assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ou seja, ele foi comprado. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Agora, imagina, um cara que é comprado, um escravo, que assim é que é chamado, alguém que é comprado. Como que a Bíblia fala que ele era próspero? E aí, olha só, e este percebeu, o Potifar, que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Tudo que ele realizava. Então, olha só. José, queridos, literalmente não tinha nada do ponto de vista material. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha tudo, porque o Senhor estava com ele. Então, as coisas que você está querendo tentar conquistar, conseguir, não fazem de você um sucesso. É a presença do Senhor na sua vida, se você crê, né? É que faz de você um sucesso. Então, o que nós precisamos hoje? Parar de almejar coisas, mas almejar Deus. Almejar o Senhor, porque ele não pode negar a si mesmo. Né? Ele não pode nos negar aquilo que ele já nos deu. Né? Então, nós temos... não tem um exemplo, na verdade, melhor, né, do que José, que começou numa situação terrível. Acho que ninguém começou pior do que José. Pensa bem, estava nu e não tinha nada. Os irmãos tiraram a roupa dele porque tinham inveja até da sua roupa. Tiraram, jogaram ele nu ali na cova. Depois tiraram de lá e venderam para aquela campanha dos ismaelitas ali, né? Então, não tinha ninguém em pior situação do que ele. Então, eu gostaria que você pensasse da seguinte forma. A Bíblia fala, né? Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Não é isso que a Bíblia nos ensina em Gálatas? Então, olha só. O que é que acontece? Se você puder até colocar para mim em Gálatas 4, eu vou agradecer. Nós não estávamos diferentes. E assim como José, queridos, foi vendido para aquela companhia de ismaelitas, nós fomos vendidos à lei por causa do pecado. Mas Jesus veio e nos fez filhos. E como filhos, como eu disse, nós somos herdeiros de todas as coisas. Amém? Então coloca Gálatas 4 para a gente, por favor. Olha que texto poderoso. Quando, pô, o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha só, ele já era dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Tem uma tradição que fala... a lei, né? Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu filho, ou melhor, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Então, nós somos herdeiros de todas as coisas. Ainda que a gente ficou um tempo debaixo da lei por não ter entendimento. Mas quando nós entendemos que Jesus veio, ele deu o seu filho, nos deu um espírito de adoção. Nós fomos adotados. Um espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, papaizinho. Então, nós precisamos de entender que com a filiação também veio todas as coisas. Será que você pode repetir comigo assim? O Senhor é comigo. E eu sou uma pessoa de sucesso. Agora, se eu perguntar aqui, quantos realmente creram no que disseram? Amém? Mas a gente, às vezes, tem dificuldade. E aí, o que você tem que fazer? Repete 100 vezes, se você precisar. Fala, escreve no seu espelho. Sabe? Porque o diabo quer, é o tipo de verdade que o diabo quer roubar de nós, quer tirar de nós. Então, você precisa de falar isso até a sua mente mudar. Até a sua mente mudar. Uma pessoa que não confia em Deus como seu pai, uma pessoa que não se sente como filho, ela é constantemente ansiosa. E o Brasil é um dos campeões de ansiedade do mundo. Um dos países que mais vende remédio nessa área, controlado nessa área. Para ansiedade, para depressão. E o ansioso, ele não consegue entregar, ele não consegue confiar. Por isso, queridos, que eu disse que o evangelho está entre você entender que é filho ou escravo. Porque se você entende que você é escravo, você vai ser um escasso para sempre. Mas se você entende que você é filho, se você entende que você tem uma missão, se você entende que você tem um propósito de vida, se você entende que Deus é o seu provedor, assim ele será. A gente precisa ter a nossa mente mudada. Sabe? E como eu disse, não é só uma questão de dinheiro. Se eu perguntar aqui hoje, quem aqui tem dinheiro no bolso? Outro dia a gente passou um aperto com a faxineira. Eu sempre faço pix para ela, mas aquele dia ela precisava, hoje eu preciso de R$20 em dinheiro. Ninguém tinha. Aí, por um acaso, eu gastei numa bolsinha minha lá, R$5. Eu falei, R$5 serve? Porque, como eu disse, né? Às vezes o dinheiro, o papel, a moeda, ele está cada vez mais escasso. E aí a gente precisa de aprender, então, lidar com os outros meios, com responsabilidade, com sabedoria. Mas a gente precisa também crer que o Senhor, ele vai nos suprir. Sabe? Que nós vamos pisar e ele vai colocar o chão. Eu não estou falando de fazer loucura. Eu não estou te falando de um salto no escuro. Mas eu estou te falando que nós temos respaldo, nós temos a palavra de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe. Não, eu vou abençoar esse e aquele não vou abençoar. Nós vamos ser supridos. Aliás, nós já somos supridos em todas as coisas. Sabe? O que você precisa é trabalhar com as suas mãos, com o seu entendimento, com a sua força, naquilo que você foi chamado para fazer. Você sabia que tem um índice altíssimo? Eu não vou lembrar aqui agora, eu já estudei sobre isso. Mas tem um índice altíssimo dos jovens do Brasil, que eles entram na faculdade e mudam 2 ou 3 vezes de curso. O que é isso? Falta de entender a missão e o propósito. Falta de entender a sua identidade. Outro dado alarmante é que 70% dos jovens hoje pensam em ir embora do Brasil. Olha que impressionante. Sabe o que acontece? Eles vão deixar de ser filhos, porque aqueles são filhos do Brasil. Eles vão deixar de ser filhos e livres para muitas vezes irem ser escravos em outra nação. É interessante que quem coloca o seu coração num emprego, quem gosta do seu garantido, de ter ali todo mês certinho, a apesar de confiar nesse ganho, ele não tem compromisso com ninguém. Se vier uma proposta melhor, ele troca de emprego. Às vezes ele é promíscuo, ele é corrupto. Ele troca imediatamente porque a oferta foi melhor. Sabe quem fez isso na Bíblia? Lembra da história de Balaque? Que Balaão chamou ele para... Ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo. E Balaão falou, fique aqui essa noite, eu vou buscar Deus, vou perguntar a ele se eu devo ir para amaldiçoar. E Deus falou, como é que você vai amaldiçoar o que eu abençoo? Não vai com eles, não. E aí, na manhã seguinte, ele contou para Balaque o que Deus falou com ele. Balaque vai embora com sua tropa e fala lá para o chefe o que, que o Balaão falou. Ele falou, não, então aumenta o prêmio. Aumenta o prêmio, aumenta a oferta. E aí Balaque volta em Balaão e faz a proposta de novo. E Balaão vira e fala assim, ele já sabe a resposta de Deus. Ele falou, passa aqui essa noite de novo que eu vou ver o que mais o Senhor tem para me dizer. Deus já tinha dito, queridos. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não é mutável. Como é que Deus falou não e ele vai saber agora o que, que Deus tem a mais para falar com ele? E a gente vê, né? Acho que Judas, se não me engano, falando sobre Balaão, que ele amou o prêmio da injustiça. Ele se vendeu. E muitas pessoas estão se vendendo. E aí eles realmente atestam que são escravos. Então você não tem que mudar de nação e ir embora porque ela paga mais, porque ela é dólar, porque o dólar está 6 vezes a mais. Não, queridos. Se você tem um propósito, vá embora. Se você tem um chamado, vá embora. Persegue o seu chamado. Com certeza absoluta. Se Deus te mandou mudar de empresa, vai, mude. Mas não faça isso por necessidade. Não faça isso para aumentar o seu soldo. Não faça isso como escravo do dinheiro, escravo da quantia, da quantidade. Faça isso por propósito, por chamado, por identidade. Deus pode, sim, levar. Deus não tirou Abraão da terra dele, da sua parentela? Não é verdade? Mas tenha convicção disso. Não faça pela necessidade. Não seja guiado pela sua necessidade. Seja guiado por Deus. Ele é um pai amoroso que deseja te conduzir em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas é muito triste. Em poucos anos, o Brasil será um país de velhos. Sabia disso? Vão ter apenas crianças até 14 anos. E velhos. Ninguém esperava que os idosos, os velhos, iriam estender o seu tempo de vida, que é o que está acontecendo no Brasil. Graças a Deus por isso. Né? Mas isso, entre aspas, é um problema. Quer ver um problema sério? O INSS. A aposentadoria. Ninguém esperava que esse povo ia viver tanto tempo. E aí o que, que acontece? A pessoa parou de trabalhar porque ela aposentou. Mas Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, ele continua produzindo, mas tem alguém que está ali dependendo do emprego. E aí quando ele aposenta, ele continua com um salário de preferência bem menor do que quando ele estava na ativa. E aí... Ele tem que diminuir o seu padrão de vida, mas ele não diminui. Ele gasta aquilo e ele começa a fazer empréstimo. E tem gente expert em ligar para aposentados e mandar mensagem para eles oferecendo empréstimo, não é? Quem aqui é testemunha disso? Que já sofreu com parentes idosos, que às vezes não tinha muito entendimento, atendeu um telefonema desse, ou no banco, convenceram ele, fez um empréstimo, atolou em dívidas, né? Mas se nós trabalharmos na missão que Deus nos deu, querido, o dia que Deus não quiser mais, o dia que a sua missão acabar, ele te recolhe. Entendeu? Ele te recolhe. Agora, ele disse o seguinte, digno é o trabalhador do seu salário. Então, não fica preocupado em que você não vai ser suprido. E você não vai trabalhar por causa do salário, não. Eu fui aposentei, mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter dinheiro no fim do mês. Não, você vai trabalhar por causa da sua missão. E a sua missão vai te dar o retorno, porque quem te comissionou foi ele. E está escrito, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele nos chamou, então ele paga a conta. Pode dizer isso? Ele me chamou, então ele paga a conta. E aí o ansioso não dorme. Mas está escrito no Salmo 3 ou 4, se não me engano, logo me deito e pego no sono. Em paz me deito. Né? E a Bíblia fala que aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Então, queridos, quando nós não dormimos, quando a gente não espera que Deus nos supra e nos dê, nós estamos até pecando. E a ansiedade, além de tudo, ela vai trazer para nós muitas consequências drásticas e terríveis na nossa vida. Mas eu gostaria de te desafiar. Você é filho ou você é escravo? Quem é você? Não é na fila do pão, não, que eles falam, né? Mas quem é você na pizzaria? Você é um espiritual? Que não assume as suas responsabilidades? Ah, Deus, já viu? Põe na conta do Nereu, se ele não pagar nem eu. Você é o espiritual? Você é o dizimista? O cara não deixa nem os 10% do garçom. Ele fala, quanto é que deu aí? Ó, eu comi 3 fatias e uma Coca-Cola. Quanto que dá aí? Nem o dízimo ele deixa. Você é o ofertante que deixa um pouquinho a mais para mostrar generosidade, mas no fundo, no fundo, no fundo, você não está ainda se importando? Ou você é o irmão que paga para ver? Que está disposto? Qual que é a bronca? Deu para pagar, pastor? Fechou aí? Todo mundo foi suprido? Então, são coisas para a gente pensar. E eu desejo de todo o meu coração que você se ache na posição de filho. É tremendo, é tão gostoso. É tão gostoso quando nós nos achamos na posição de filho. Amém, queridos? Eu sei que nós ainda temos mais 2 domingos. Eu, particularmente, estou empolgada para ouvir, né, as outras mensagens sobre isso. Como eu disse, Eduardo, foi uma bênção domingo passado. Mas eu quero te encorajar para que você continue estudando, para que você continue buscando, sobretudo, uma direção pessoal. Se você não sabe ainda, não é vergonha. Qual é a minha missão, Senhor? Pergunta para Ele. Qual é o meu propósito de vida? Qual a identidade que o Senhor me deu? Sabe? E aí eu sei que Deus vai te suprir. A gente teve muitas experiências na nossa vida, só quero contar essa experiência para terminar, para a gente orar. Mas eu lembro de uma vez nós fomos convidados, ou nós desejamos ir no evangelismo dos Jogos Olímpicos em Atlanta, em 96. Natan tinha 5 anos, Mateus tinha 11 meses. E, na verdade, a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente estava até morando na casa da minha sogra, porque, naquela época, a família do Túlio estava construindo um prédiozinho onde nós iríamos ganhar um apartamento ali no Buritis. E a gente saiu de um apartamento que também era da família para poder juntar esse recurso na construção do prédio. E surgiu essa oportunidade da gente ir para Atlanta, nos convidaram. Na verdade, nós não tínhamos, o Túlio não tinha dinheiro para ir no Rio tirar os vistos. Você imagina, uma família de 4. E, para não ser mentirosa, ele tinha uma nota de $100, não é verdade? Mentira, Terta, verdade. Ele ganhou uma oferta de $100. Agora, me responde uma coisa. Mesmo que era 1996, $100 leva uma família de 4 pessoas para os Estados Unidos? Para passar um mês? Leva ou não leva? O Túlio falou assim, nego, o seguinte, eu vou plantar essa oferta, esse dinheiro. Você pode pensar assim, nossa, mas é pouco, mas já ajuda. Né? Já daria para alguma coisa. Deus falou, $100 dá para resolver seu problema? Não. Então dá. E o Túlio deu. Eu lembro que na época nem cama a gente tinha. Eu falei, nossa, nós vamos mudar. A gente mudaria em fevereiro de 97, isso era agosto de 96. Falei, a gente não tem cama, querendo ou não, $100 dava uma ajuda. Queridos, pensa bem. Agora, você tem que pensar na pessoa que ganhou os $100. Tem gente que a única necessidade que ele tem hoje são R$600, $100. Seria legal alguém aqui estivesse precisando disso, chegar alguém e te abençoar com $600? Mas a nossa necessidade era alguns milhares de dólares. E aí o Túlio deu. E foi algo tão tremendo que os milagres começaram a acontecer. Não quer dizer que alguém chegou e bancou tudo, ou falou, toma aqui, quanto você precisa para essa viagem? Não, as coisas começaram a acontecer. Alguém virou e falou assim, vamos para o Rio de Janeiro, a gente vai de carro, um começo. E chega lá, a gente pega o visto dos Estados Unidos, todos vocês vão ter visto. Bom, já não é o começo? E aí, queridos, Deus foi gradativamente acrescentando, nós fomos e voltamos. Ficamos ali um mês inteirinho na cidade de Atlanta. Fomos recebidos como príncipes e princesas naquela cidade ali, e foi muito tremendo. Cumprimos a missão, que era evangelizar nos Jogos Olímpicos, uma experiência fantástica, né? Então, Deus, ele sempre vai suprir para aquilo que ele te chamar. Ele sempre vai prover para aquilo que ele planejar para a sua vida. Amém? Só se coloque na brecha e fala, Senhor, qual a minha missão? Qual é o meu propósito de vida? Amém? Fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei qual é o seu nível de revelação nessa manhã, mas eu te convido, de qualquer maneira, para que você abandone hoje o snorkel e troque pelo cilindro. Vai fundo, queridos. Pega a Bíblia, pega livros, ouve mensagens, escarafuncha tudo, retém o que é bom, né? Mas cresça no Senhor, se aprofunde no Senhor, e que você possa crescer, em nome de Jesus, nessa mentalidade de filho. Olha só, a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Não quer dizer que nós estamos no tempo da graça, que a gente não tem que obedecer. A Bíblia também disse que o menino Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Aliás, ele crescia em graça e sabedoria e estatura. Então, você também pode crescer em sabedoria. E é isso que eu desejo para você. E o saber vem com o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Porque realmente a sua palavra ela nos esclarece e ela nos tira todas as dúvidas. Apesar de que a sua palavra é infinita, Senhor, e eu falei tão pouco em relação a essas verdades tão poderosas e preciosas. Mas, Senhor, que uma luz possa surgir no entendimento de cada um, Senhor. E que cada um possa responder diante de Ti, se é filho ou se ainda tem uma mentalidade de servo. E eu sei que o Senhor nos socorre. Eu sei que o Senhor nos ajuda. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelos meus irmãos, por mim mesma, que nós possamos crescer nesse entendimento de que somos filhos, amados, escolhidos, abençoados, somos prósperos. Porque a prosperidade é algo que começa de dentro, do entendimento de sabermos que somos filhos. Senhor, e que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Porque um filho é livre para acessar outras pessoas, para encontrar com pessoas e dizer para eles, ajudá-los a definir o seu propósito de vida, a sua missão, assim como nós entendemos a nossa, Pai. Então eu te peço, em nome de Jesus, amém. E amém.